Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícia.
Notícias.
Gazeta do Acre. O superintendente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, de Rio Branco, Felismar Mesquita, negou categoricamente a existência de planos para instalar hidrômetros em poços. O funcionário argumenta que não há lógica nessa ideia, pois os poços que estão em operação retiram sua água de uma área que está muito distante do aquífero, localizado em distância mínima de 60 metros da superfície. Mesquita afirma que não seria economicamente viável, já que para cobrar teria que garantir tratamento de uma água que, no caso do segundo distrito, já é potável. Com uma rede em Rio Branco que desperdiça até 66% da água que produz, Felismar quer terminar a gestão, reduzindo a perda para pelo menos 50%.
Do Acre para Mato Grosso, um destaque do Diário de Cuiabá. O Tribunal Regional Eleitoral e as Polícias Militar, Civil e Federal já estão mobilizados para o primeiro turno das eleições no próximo domingo, dia 7. A previsão total de gastos para esta eleição em Mato Grosso é de R$11 milhões, uma média de R$ 5 por eleitor, já contando com a possibilidade de segundo turno. Em Mato Grosso serão 45 mil pessoas trabalhando nas eleições, entre mesários, voluntários, funcionários do TRE e policiais. Em Cuiabá, são 6 zonas eleitorais, 162 locais de votação, 1.060 sessões eleitorais e mais de 390 mil eleitores.
Piauí, Portal Meio Norte. Ainda falando sobre eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí divulgou que as eleições deste ano no estado custarão R$12.800.000. O total é 33,10% superior aos gastos na eleição municipal de 2008, quando foram empregados R$ 9.640.000. Nas eleições do próximo domingo, dia 7, estão aptos a votar 2.365.074 eleitores em todo o estado do Piauí. Neste ano, 560 candidatos a prefeito disputam o comando dos 224 municípios do estado e 9.402 nomes disputam vagas de vereador em todo o Piauí.
É isso aí, do Piauí para o Ceará, o Diário do Nordeste nos lembra aqui de uma iniciativa que merece, né, o nosso reconhecimento. Sacos plásticos, luvas e conscientização. Esse é o tripé que leva os voluntários do grupo Consciência Limpa, sempre no primeiro domingo de cada mês, a percorrer praias e parques de Fortaleza, dispostos não só a limpar os lugares por onde passam, mas a incutir na população uma mudança de atitude, conservar a cidade sempre limpa. E Fortaleza merece, né, Ivan? Uma cidade linda daquela.
Linda. Tem que estar limpa a praia, né? Até para atrair os turistas, mais turistas ainda, né, do que já recebe.
Pois é, e ontem o local contemplado foi a região da Beira-Mar até a praia de Iracema, famosíssima, né, para onde se deslocaram cerca de 10 voluntários do grupo, que se prontificaram a fazer coleta de lixo e conversar com os frequentadores. O grupo Consciência Limpa se reúne todo primeiro domingo do mês para limpar praias, né? Essa é a terceira vez que eles vão à beira-mar.
Lembrando que, na verdade, dessa vez foi o último domingo do mês passado.
Exato.
Mas como hoje era segunda-feira, foi considerado, né, para ser aquele dentro daquele prazo de um mês, né?
Isso.
Aproximadamente,
O trecho da praia, né, da Avenida Beira-Mar lá em Fortaleza, apesar de ser um dos cartões postais mais importantes da cidade, reflete um certo descuido aí dos órgãos públicos, considera Maria Clara Martins, que participou lá do grupo. Ela disse o seguinte, Ivan: a limpeza realizada aqui é bem superficial. O lixo retirado são aqueles mais visíveis, né? Os cocos, por exemplo. Materiais como ponta de cigarro, canudo e isopor permanecem espalhados pela faixa da areia, afirma Maria Clara Martins, é uma das participantes do grupo Consciência Limpa, mas está está de parabéns pela iniciativa aí de conscientização.
Até porque as pessoas, às vezes, têm a tendência de deixar tudo nas costas do governo. O governo tem suas obrigações, mas é bom a gente ajudar também, né?
Também.
Às vezes...
deixar sujeira na praia.
Deixar sujeira na praia, né? E aí, bom, aqui em cidades que não tem praia, como é o caso de Teresina, embora tenha os rios bonitos, né, que passam por Teresina, a pessoa tem que ter cuidado também nos parques, etc. Não deixar sujeira, né? Para isso, sempre... procurar deixar o lixo nas caixas, né? Porque tem para isso, né? Nas latas de lixo, nos depósitos de lixo. E se não tiver, é bom pedir às autoridades que coloquem, né? Sempre é importante esse tipo de coisa.
É verdade. E agora vamos ao Rio Grande do Norte?
Exatamente. O jornal de hoje. A Justiça Federal impede início das obras do calçadão de Ponta Negra.
Olha só.
Continuamos falando de praia, né?
É verdade.
A Justiça acatou recomendação do Ministério Público Estadual e determinou que o município de Natal não comece as obras de reconstrução do calçadão de Ponta Negra até que laudo pericial seja realizado. Diante do impedimento legal de tocar as obras, a Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura corre o risco de perder os R$4 milhões destinados à reconstrução do calçadão. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Integração Nacional.
As obras seriam iniciadas hoje, mas com a decisão não tem prazo determinado agora, né, para começar. O impasse pode trazer mais prejuízo ao município, já que o trabalho de georreferenciamento feito em julho apontava 800 metros de calçadão danificados. Hoje já são 1.500 metros de calçadão destruído.
O estado de calamidade pública em relação ao calçadão de Ponta Negra foi decretado no dia 14 de julho. Desde o dia 10 de setembro, 25% dos R$4 milhões que o Ministério da Integração Nacional já havia liberado se encontram na conta da Coordenadoria de Defesa Civil de Natal. Para que não perca os recursos, a Prefeitura tem que começar as obras em até 90 dias após a decretação do estado de calamidade, que seria dia 14 de outubro.
É isso mesmo. Bom, então a gente vai continuar, né, vendo essa situação. Ponta Negra também, né? Cartão postal, né?
É aí que tem que ver. E temos que ver, então, que não se perca esse dinheiro também, que seria uma pena, né?
Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias aqui no Senado É Mais Brasil.
E chegou a hora do projeto do dia. Hoje você vai conhecer proposta do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que reformula o Código de Trânsito Brasileiro a fim de estabelecer, nas vias de grandes fluxos de veículos, faixas exclusivas e com limitação de velocidade para os motoqueiros.
O senador está muito preocupado com o grande número de acidentes, em sua maioria fatais, envolvendo motoqueiros. E por isso resolveu apresentar o PLS 346 de 2012. Vamos ouvir a reportagem de Maria Lúcia Sigmaringa.
Projeto do dia.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 42.884 pessoas morreram no Brasil em acidentes de trânsito no ano de 2010. Isso representa um aumento de 21% em apenas 4 anos. Esses índices são quase o dobro do número de pessoas que morriam em acidentes de trânsito há 20 anos. E há 10 anos, as maiores vítimas eram os pedestres. Hoje, 1/3 das pessoas que perdem a vida em acidentes de trânsito é de motoqueiros. Nesse segmento específico, o número de acidentes aumentou 610% de 1998 a 2010. Preocupado com esse alto contingente de óbitos no trânsito, especialmente de motoqueiros, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou o PLS 346 de 2012, reformulando o Código de Trânsito Brasileiro. A proposta é para instituir faixas exclusivas para motoqueiros nas vias de grande fluxo de veículos. Nesses locais, a velocidade também seria controlada.
As maiores vítimas, há 10 anos atrás, eram os pedestres. Culpa direta da falta de cuidado nas cidades, sem calçadas, sem o mínimo de cuidado com o mais frágil nessa cadeia maluca de andar nas cidades. Agora, as maiores vítimas, 1/3 desses 40 mil são motoqueiros, pessoas que sobrevivem, uma parcela delas, tentando rapidamente fazer entregas, prestar serviços. O meu projeto, que apresento hoje aqui, propõe que se estabeleça um fim nessa situação. Na lei do mais forte nas cidades. Na lei dos mais fortes, quem vai perder a vida são os que andam a pé, os que andam de bicicleta, os que andam nas motocicletas.
O Ministério da Saúde e o próprio senador Jorge Viana atribuem esse vertiginoso aumento no número de mortes no Brasil, principalmente ao crescimento da frota de veículos, em especial a de motocicletas. Enquanto o número de carros subiu de 23 milhões para 41 milhões nos últimos 10 anos, a quantidade de motos mais que triplicou, passando de 5 milhões para 16 milhões nesse período.
Claro que temos que também ter regras duras e firmes para a irresponsabilidade de alguns que dirigem. A frota de veículos no Brasil em 98 era de 24 milhões de veículos. Hoje são 64 milhões, um crescimento de 160%. A frota de motocicletas era em 98 de 2 milhões e 792 mil, passou para 16 milhões de motociclistas. Um crescimento de 491%. Vítimas de automóveis, em 98 eram 6.600 pessoas. Agora são 11 mil pessoas em 2010. De motociclista, em 98 eram 1.894 vítimas por ano no Brasil. Agora são 13.452 vítimas por ano.
As piores estatísticas vêm das regiões norte e nordeste do país, onde também houve aumento significativo do número de veículos nos últimos anos. No Acre, por exemplo, a frota de motocicletas, que era de apenas 11 mil no ano de 2000, chegou a 70 mil veículos em 2011, superando inclusive o número de automóveis. Não é por acaso, portanto, que quase a metade dos acidentes de trânsito com morte no estado tem a participação de motocicletas. E mais, 80% das pessoas mortas em acidentes de trânsito no país estão na faixa etária de 15 a 39 anos, o que significa que a juventude é de longe o grupo populacional mais atingido pela violência no trânsito. E o pior é que os números alarmantes não param por aí. Ainda segundo o Ministério da Saúde, em 2011 houve mais de 152 mil internações de vítimas de acidentes de trânsito em hospitais da rede pública, sendo que os motociclistas foram praticamente a metade desses pacientes, 48%. Em 2010, o SUS gastou 187 milhões de reais para atender acidentes em transporte terrestre. Apenas para tratar motociclistas vítimas de acidentes, foram gastos pelo governo 85 milhões e meio de reais. As causas mais frequentes dos acidentes apontadas pelo Ministério da Saúde são direção perigosa e condução de motos por pessoas alcoolizadas. O senador Jorge Viana acha que está mais do que na hora de serem instituídas políticas públicas para dar um basta nessa situação.
Ou nós estabelecemos um freio no funcionamento de 16 milhões de motocicletas no Brasil, ou nós vamos seguir ocupando a maioria dos leitos nas UTIs. O SUS não dá conta mais de atender, as famílias não param de chorar suas vítimas e nós não fazemos nada. São mais de 5 mil municípios no Brasil, precisamos imediatamente estabelecer um regramento nas cidades, que são cada vez mais insustentáveis, para que a gente possa estabelecer acolhida para quem anda a pé, quem anda de bicicleta e quem anda de motocicleta, com limites para a ida e vinda de motocicletas, principalmente nas grandes vias. São Paulo é um exemplo da tragédia maior, mas isso está presente na grande maioria das cidades brasileiras.
Em discurso no plenário, o senador Jorge Viana se disse extremamente preocupado com as constantes políticas de redução de impostos para aumentar a venda de veículos de passeio e motocicletas no Brasil, sem que se estabeleça conjuntamente uma forma de conter o alto número de acidentes no trânsito.
Me preocupa muito essa política de pura e simples queda na taxação de veículos no Brasil. É sempre uma política focando o individual. Acho que, em vez de estarmos aí repetindo as menores taxas de IPI nos veículos, nas motocicletas, nós deveríamos sim ter política, sim. O brasileiro precisa acessar o seu veículo para passear com sua família no fim de semana. Mas acho que a prioridade deveria ser o transporte coletivo. Nós temos isenção de IPI para ônibus, para transportes coletivos. para taxistas, para que a gente possa criar um sistema de transporte, principalmente nas cidades brasileiras, que não signifique, que não seja sinônimo de tragédia, de assassinatos, de mortes.
Além de estabelecer a criação de faixas próprias em vias de grande circulação, o PLS 346 de 2012 determina que onde não existir velocidade inferior, regulamentada por órgão ou entidade de trânsito responsável pela via, a velocidade máxima permitida em faixa ou pista destinada à circulação exclusiva de motocicletas será de 60 km em vias urbanas e 80 km em vias rurais. Quem desrespeitar a velocidade cometerá infração gravíssima, sujeita à multa. E você, ouvinte, o que achou do projeto que cria faixas exclusivas para motociclistas em vias de grande circulação? Se tiver alguma sugestão, ligue gratuitamente para o número do Alô Senado, 0800-61-2211. Você também pode enviar e-mails com a sua opinião para radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
É o PLS 346 de 2012, né, que a gente acaba de ouvir aí os detalhes no Projeto do Dia. Está na Comissão de Serviços de Infraestrutura e está aguardando designação de relator.
E tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, Marisa Deuir. A gente ouve agora mais uma faixa do álbum Meu Lugar, trabalho de 2012 da cantora Marisa Deuir. Vamos ouvir a faixa título Meu Lugar, composição da própria Marisa.
Te compreender ainda sem volta.
Cantei.
pecados, meus sonhos descartados, achei o meu lugar. Agora eu sei. Cantei desafinada, mas cantei. Desafinada, mas cantei.
Ouvimos Meu Lugar com Marisa Deuir, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.